Sociedades Rurais do Paraná, associações de raça, núcleos de criadores, a indústria e produtores rurais realizam na sexta-feira o Fórum Paraná Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. Vamos debater? O evento será realizado durante todo o dia no Parque de Exposições. E como será esse debate? É o que a gente vai saber agora com o conselheiro da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos e diretor da Sociedade Rural de Maringá, Ricardo Pusato, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, a gente entende que a área livre de febre aftosa sem vacinação é um avanço. Por que é preciso debater? Não há consenso?
Conquistar o status de livre de febre aftosa sem vacinação é um passo importante. Só que existe um risco muito grande. Por quê? Nós vamos tomar essa decisão isolada. O que seria interessante para diminuir esse risco? É que fossem, em conjunto com os outros estados, entrando o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde seria um grupo de estados que iam ter uma segurança maior.
Esses outros estados não estão muito atrasados nesse processo? Não estão preparados também para entrar nesse status, ganhar esse status?
Não, todos estão avançando. Isso é uma evolução dentro do estado. Todos querem alcançar isso. E nós vemos também que o Paraná, ele também não está pronto para isso. O governo alega que eles estão prontos, mas nós sabemos da condição do Paraná hoje, da parte financeira, existe bastante demandas, e com isso a gente acha que deveríamos ir todos juntos para ter uma segurança maior, porque o risco de um novo foco é muito grande.
O que acontece? Por exemplo, a gente se tornar então área livre de aftosa, sem vacinação, e de repente se registrar um foco?
Todo mundo perde, os bovinos perdem, a cadeia suína, a cadeia das aves, os leites, o próprio estado e o Brasil todo perde, Luciana. Há 15 anos que nós estamos pleiteando exportar carne in natura para os Estados Unidos. A questão de 15 dias atrás, a presidente teve nos Estados Unidos e aonde ficou tudo acertado para que a nossa carne vá até os Estados Unidos, a carne in natura, porque antigamente ia a carne processada. Abrindo para os Estados Unidos, o restante dos países vem todos juntos, porque o país mais rigoroso na parte sanitária é os Estados Unidos. Então, nós não vamos ter a conquista de novos países, de novos mercados. Então, a gente não entende o porquê que o governo quer esse status se o mundo aceitou a nossa carne com vacinação sendo uma carne segura.
O que iria agregar, então, se a gente se transformar numa área livre de aftosa sem vacinação?
Para os bovinos, não vai agregar em nada. Tá? É que eu volto a mencionar para você, os mercados a serem conquistados da China e dos Estados Unidos, que são os maiores mercados, nós já conquistamos com o trabalho do Ministério da Agricultura, muito bem feito pela ministra Cátia Abreu.
Bom, então nesse debate, nesse fórum, sexta-feira, como é que vão ficar as forças, então? Existem especialistas contra, está também a ADAPAR presente no fórum?
Isso mesmo. Vai ser um fórum, vai começar às 9 horas da manhã no Parque Exposição de Maringá, onde nós vamos ter na primeira palestra o diretor da ADAPAR, na segunda palestra vai ser uma deputada federal do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina, que ela tem uma experiência muito grande de quando estourou um problema de aftosa no Mato Grosso do Sul, onde foi um estado muito difícil de controlar por causa da divisa com o Paraguai. Após essa, nós vamos ter o professor Amaury Alfieri, um virologista da UEL, e depois um representante do Ministério da Agricultura. E após o almoço, nós contratamos uma consultoria do CEPEA, através da USP, e ele é das pessoas mais respeitadas no Brasil com os impactos econômicos, porque está se debatendo muito o impacto sanitário, mas nós temos também os impactos econômicos e sociais. Só para você ter uma ideia, essa semana eu estava conversando com o dono de um frigorífico de Cruzeiro do Oeste, ele abate 900 bois por dia. O que aconteceu do Paraná fechar, ele vai reduzir para 300, vai diminuir o abate, dispensar uma parte dos funcionários, e vai arrendar um frigorífico em outro estado. Então, existe um impacto social e econômico muito grande. Eles falam muito em ganhos na suinocultura e nas aves, que nós vamos ter novos frigoríficos. Só que eles não estão contando que frigoríficos já que estão trabalhando, que estão com o pessoal entregado, vão diminuir os abates e vai ter demissão.
E por que que esses frigoríficos vão ter que diminuir o abate? Porque eles vão ter restrições na venda?
Nós não somos autossuficientes em bezerros, no gado magro. O que que acontece com o Paraná? O Paraná tem uma aptidão muito grande na parte agrícola, onde a maioria das terras viraram para soja, para cana, para mandioca. E com isso, nós trazemos uma quantidade significativa de animais, de bezerros, vamos chamar, de bois magros do outro estado, para serem terminados aqui no Paraná. Então, com isso, fechando a barreira, nós não entramos com gado de outros estados, só que na hora de nós vendermos a nossa carne, essa carne pode ser trazida de outros estados sem osso. Então, o que que vai acontecer com a pecuária? A pecuária, ela não vai viabilizar mais. Vai ser uma conta muito difícil de fechar.
Para a pecuária, só vai trazer desvantagem, então, esse novo status?
Perfeito, ela só vai trazer desvantagem, e nós achamos que se nós esperássemos para ir em conjunto com os outros estados, mais um, dois anos, não ia trazer prejuízo nenhum para o Paraná, porque o Paraná vai ter que pagar uma conta muito alta de investimento na parte sanitária. Nós vamos ter que montar várias barreiras, manter essas barreiras, que nós vemos que hoje nós não estamos em condições de fazer isso, diante dos acontecimentos no estado. Então, nós não estamos enxergando o porquê disso. Então, resolvemos fazer esse fórum. Quando o governo resolveu fazer essa paralisação da vacina, a cadeia, nós da bovinocultura, não fomos consultados. Então, nós queremos fazer o quê? Trazer agora o estado, em conjunto com técnicos nossos, pessoas especializadas, para a gente debater e chegar a um denominador comum.
Mas tem, dentro da cadeia produtiva, existe algum segmento que é a favor do novo status, ou esse é um desejo apenas do Estado, da SEAB e da ADAPAR?
Não, existe a parte dos suínos, eles vão ter ganhos, porque todo esse começo da paralisação da vacina começou com o pedido livre da parte suína da peste suína clássica, que é um desejo e é uma coisa muito boa para os suínos. Como está se pedindo o status de livre da peste suína clássica, colocaram também a febre aftosa junto. Então, é isso que a gente não está entendendo por que nós temos que ir junto. Temos que, sim, incentivar os suínos, incentivar a parte das aves, mas nós não podemos terminar com a cadeia dos bovinos.
Mas pode ocorrer esse status de área livre da peste suína clássica sem necessariamente trazer junto, então, a febre aftosa?
O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, agora no mês de maio, na reunião da OIE, eles obtiveram livre da peste suína clássica. Santa Catarina já é livre da aftosa, é o único estado que tem esse status, está isolada do Brasil todo. E o Rio Grande do Sul conseguiu o status livre de peste suína clássica, mas continua vacinando. Quero fazer um relato que no ano de 2000, o Rio Grande do Sul também tentou parar de vacinar de aftosa. 10 meses depois, estourou um foco de aftosa de animais vindo da Argentina e foi tudo por água abaixo. Em 2005, Luciana, a arroba do Paraná, quando estourou um foco de febre aftosa, estava em R$90. Após o foco, a arroba veio para R$48. Então, quem pagou a conta, novamente, foi o produtor. É isso que nós estamos tentando antecipar e tentando demover o estado para que não faça isso.
Esse caso do foco do Rio Grande do Sul provavelmente foi aí uma falha da barreira?
É uma coisa muito difícil, vamos falar assim, se eu tenho uma mercadoria que custa R$2.000 aqui dentro e tem outra mercadoria no outro país, não vou falar em estado, que custa R$1.200, R$1.300, você conhece o que pode acontecer, está tudo sujeito. E o vírus, só para você ter uma ideia, em 2011, na Inglaterra, quando estourou um foco de febre aftosa, esse vírus veio dentro de um embutido de um indiano dentro da mala dele. Então ele trouxe um embutido dentro da mala e estourou um foco de febre aftosa. Então o risco que nós vamos correr se pararmos de vacinar é enorme. Estamos, assim, acho que não compensa o risco, porque no fim vai os bovinos, os suínos, as aves, o leite, e o estado vai por água abaixo.
É uma área muito sensível, então, uma mudança muito drástica.
O vírus é uma coisa difícil de você controlar. Não sou virologista, não sou veterinário, mas pelo que a gente estuda, e nós vamos ter uma palestra com um dos melhores virologistas do Brasil, que é o professor Amaury Alfieri, da UEL, que vai dar uma palestra dessa na sexta-feira. Então, vai ser muito interessante esse debate, essa palestra. Eu acho que debater é uma coisa do mundo, uma coisa moderna. Nós não queremos nada, vamos chamar assim, de goela abaixo. Acho que a gente tem que sentar, discutir isso. Tudo tem prós e contras. Eu acho que a gente tem que ponderar.
Vai ser um fórum bem quente, né? Porque uma discussão bem quente, porque os representantes da SEAB e da DAPAR também estarão presentes.
Estarão presentes. Eles confirmaram, né, nós tínhamos convidado eles, no começo parece que eles tinham um compromisso, e na segunda-feira agora eles confirmaram a presença. O secretário Ortigara vai participar da abertura, e o diretor da DAPAR, o Inácio, vai fazer uma palestra.
E qual é o cronograma para se atingir, para se chegar ao status de área livre de aftosa sem vacinação que o governo quer implantar?
Olha, o pedido foi feito em maio para o Ministério da Agricultura. O governo do Paraná já fez o pedido. O Ministério da Agricultura agora tem que vir ao Paraná e auditar as barreiras, todo o esquema para ver se nós temos segurança de não deixar entrar animais de outros países, que é o grande problema, e de outros estados. Se o Ministério da Agricultura achar que nós estamos aptos e estamos com segurança para isso, na vacina de novembro já não vai existir.
Nossa, em novembro já?
Novembro, é novembro.
Agora, se o governo desistir por enquanto dessa ideia, então, aceitar aí esse outro lado, né, desse debate, e aí, em quanto tempo a gente poderia, então, chegar a esse status, mas daí ao lado de outros estados, dos estados aí ao nosso redor?
Existe pelo CODESUL, existe já algumas reuniões que estão sendo feitas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, onde estão estudando que eles entrem em conjunto. O pessoal, até nos nossos contatos com o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, falam que não entenderam por que o pessoal do Paraná e sair na frente, mas se todo mundo estava conversando e acertando para sair todo mundo junto. O Ministério da Agricultura é a favor que saia em bloco.
Tá certo. Bom, muito obrigada pela gentileza da entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade, esperamos todo mundo que tem interesse, vai ser um debate de alto nível. Só para você ter uma ideia, ontem na abertura do Jornal Nacional, a primeira matéria foi feita do preço do bovino
carne
e o preço das aves, a diferença de preço. E quem foi que fez a entrevista e forneceu todos os números é o nosso palestrante da parte da tarde, o Sérgio Desen. Então vai ser um nível muito alto de palestrantes. Estamos contando com todos lá para a gente debater. Eu acho que é importante a gente sentar, pôr na mesa e debater e chegar a um consenso.
Tá certo, então, novamente muito obrigada, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado.
Conversamos com Ricardo Pousato, que é diretor da Sociedade Rural de Maringá, também conselheiro da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos, e falamos sobre um fórum que vai ser realizado nessa sexta-feira, dia 17, o Fórum Paraná Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. Vamos debater? Esse fórum começa às 8h30 da manhã, vai até às 4 horas da tarde no Parque de Exposições de Maringá, porque o governo do estado já fez um pedido ao Ministério da Agricultura para tornar o Paraná área livre de febre aftosa sem vacinação. Mas produtores são contra, pecuaristas são contra, afinal, apenas a suinocultura seria beneficiada com essa mudança de status no Paraná.